Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. O tema da nossa pregação é o amor de um pai. Vamos a Gênesis capítulo 22. Estaremos falando muito da ideia de pai hoje. Estaremos com Abraão numa prova duríssima a que ele foi submetido pelo nosso Deus, pelo Deus dele. Tem muitas coisas para aprender aqui. Gênesis capítulo 22, versículos 1 em diante. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, numa história dessas, tão rica, temos que nos sentir um pouquinho frustrados em falar só pequenos pontos e deixar de lado grandes lições para nós. Mas que esses pequenos pontos sejam grandes, no sentido de que nos edifiquem, nos mostrem verdades aqui contidas, elevem os nossos corações a Ti, ó Pai maravilhoso. E demova corações, pulverize as pedras que circundam corações aqui, que podem ser de carne, que podem ser maleáveis às tuas mãos, mas ainda estão endurecidos pelo pecado. Então, trinca essa rocha, essa dureza, certamente motivada por orgulho, egocentrismo, arrogância, cegueira. Quebra corações hoje, Senhor Deus, e faz aqui filhos teus pela fé, para a honra e glória de Cristo, que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Uma história belíssima que eu já falei, que frustra um pouco, porque a vontade que dá de explorar tantos ângulos ao mesmo tempo, que obviamente não seria objetivo, e eu quero apenas nos concentrar em alguns pontos. O clima para esse episódio foi dado aos poucos no livro de Gênesis, por acontecimentos anteriores, como a chamada de Abraão para a terra prometida, que Deus prometeu a ele fazer através da descendência dele, do filho que ele daria. Mas um filho que ele daria a uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Então, que descendência seria essa, e coisa esquisita? Aí a mulher, Sara, dá a escrava dela para o marido gerar na escrava um filho, não tem que ter um descendente? Então, produz aí um descendente. Lá vem Ismael e dá um problema grande entre a esposa Sara e a escrava Agar, porque a que gerou o filho já estava já humilhando a patroa. E o anúncio depois do nascimento de Isaac, que aí viria o verdadeiro descendente mesmo, que Deus anuncia que viria, o filho da esposa, o outro não serviria como herdeiro daquela promessa que Deus fizera, não. A promessa da aliança, repetidas vezes ditas para Abraão, a expulsão de Ismael com a sua mãe, que Ismael começou a caçoar do, já com 14 anos, começou a caçoar do, da criança, do meninozinho Isaac que tinha nascido. E todo esse drama, então, multifacetado em várias etapas, levam a ideia, ao fato, à realidade de que, com toda certeza, aqui estava um filho muitíssimo especial, que, aliás, Sara chamou Isaac de motivo de riso, um riso de alegria, de felicidade. Lá em Gênesis 21:6, eu não vou ler. Imagino que Abraão devia amar esse filho mais do que um pai amaria um filho, vamos chamar um filho normal, porque Isaac não veio de uma maneira normal, de maneira profundamente especial. Ali estava o escolhido de Deus para viabilizar a aliança que Deus tinha feito reiteradamente a Abraão, e dele iria sair então a descendência de Israel. Do próprio Abraão iria sair a descendência que iria culminar no Messias, no Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Messias de Israel, Salvador do mundo inteiro. O próprio Deus salienta o amor de Abraão pelo seu filho, não sei se você notou logo no início da leitura, versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus enfatiza de maneira explícita o amor profundo de Abraão pelo filho Isaque. Todo esse drama feito, aí de repente Deus pede a Abraão a vida exatamente deste filho. É este aqui que eu quero. Mata-o para mim. Eu o quero morto para mim. Mata. E nessa prova aqui duríssima, eu quero vislumbrar 3 pontos com vocês. Poderia ser 10, 12, 15, de tão rica que é essa história. A fé de Abraão. A obediência de Abraão. Depois eu digo a terceira. Vamos a Gênesis, capítulo 17, versículos 15 a 22. Explorando então o primeiro ponto. A fé de Abraão. De Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Quase como se dizendo, não de Ada. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara viva Israel diante de ti. Dá vontade de comentar cada versículo, mas eu estou me controlando aqui. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Eu acho quase impossível imaginar o que passou na mente daquele homem, quando depois disto, algo com este peso, o próprio Deus prometendo em detalhes, daqui a 1 ano, esta mulher que era Sarai, agora é Sara, vai ter um filho. Não é Ismael, o descendente da promessa que eu te fiz. Apesar de que ele vai viver sim, vai ser poderoso, vai gerar 12 filhos, mas não é ele. Tudo detalhadamente explicado para Abraão. Aí de repente Deus disse assim: mata este menino. Talvez seus 14, 15 anos Isaac deveria ter. Vemos uma fé robusta quando Abraão não questiona a validade da promessa diante de Deus. Senhor, desistiu? Mudou tudo? Não cogitou de ter sido iludido por Deus? Mulher, tem uma péssima notícia. Fomos enganados. Sara, vamos perder nosso filho. O próprio Deus, que disse que ia suscitar uma descendência, falou coisas belíssimas para mim, e que cumpriu, inclusive, que tu tiveste esse nosso filho. Pois bem, Sara, péssima notícia. O próprio Deus mandou matar o nosso filho. Tchau, Isaac. Fomos iludidos. Não entendo este Deus. Nada disso. Não vimos desse tipo de reação. Não comentou de Deus ter esquecido. Senhor, só lembrando, eu sei que tu és o Deus do universo, tem tantas coisas para fazer, tu és ocupadíssimo, eu acho que tua memória não anda muito boa, com todo respeito, toda reverência, mas não é possível. Se tu és um Deus de boa fé, se não me iludiste, então, paciência, Senhor, tu esqueceste. Nada. E outra saída mais cômoda ele poderia ter inventado para se livrar de matar o filho. Nisso aí, Abraão, como ser humano que era, pecador como era, como todos nós somos, devia ser mestre, porque nós somos mestres em arranjar desculpas diante de Deus. Não, não tenho coragem, eu não aguento, eu sou fraco demais, e mil coisas ele poderia ter levantado para não fazer o que Deus queria. O fato é que Abraão levou tão a sério a promessa através de Isaac quanto ele levou a ordem de matar Isaac. São coisas incompatíveis. Não sei se vocês estão vendo isso. É incompatível. Uma descendência através de um filho que deveria ser morto. É incompatível. Mas Abraão creu na incompatibilidade aparente dessas duas realidades. Vem uma descendência através deste filho. creio. Leva a sério isso, Senhor. Mata este mesmo filho. Certo. Vou levar a sério. Vou levar a peito isto, como se diz. Vou adiante, Senhor. É para matar? Vou matar. Colocou ambas as realidades, ou ambas as palavras de Deus, uma na forma de promessa, outra na forma de uma ordem. No mesmo nível de credibilidade, Abraão deu crédito total a Deus. E quantas oportunidades o crente perde de dar crédito total a Deus? Eu posso não estar entendendo bem algumas coisas, posso não ter coragem, posso achar esquisito, não importa. É Deus que falou, é Deus quem disse, eu vou levar a sério. Até as últimas consequências, eu morro, eu perco meu pescoço, mas eu vou dar crédito a Deus. Mesmo que a minha mente, minha educação, minha cultura, meu bom senso, minha lógica, seja lá o que for, não alcance, mas Deus quer. Deus mandou, ou Deus disse, Deus falou. Louvado seja Deus, e eu dou crédito. É assim que devemos fazer. Abraão fez assim. E agora? O que é que ele fez numa situação desesperadora dessa? Deixou de lado a aparente contradição, reconheceu que o problema não era dele e deixou o assunto com Deus. Para não dizer, deixou o problema com Deus. Versículo 8. Pai, no 7, pai, está aqui a lenha, está aqui tudo certinho, o fogo, mas papai, cadê o cordeiro? Resposta belíssima. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro fala para o holocausto. Nesta frase, Abraão diz assim, eu não sei o que vai acontecer direito, está tudo muito confuso na minha mente, eu estou fazendo passo a passo. E o que Deus mandou. Mas Deus vai arranjar um jeito. Observe, irmão, isso aqui vale ouro. Ele aponta para Deus a solução do problema. E aqui outra lição grande para nós. Nós queremos resolver os nossos problemas devem ser resolvidos por Deus. Não é por nós. Ainda mais um problemão desse, enorme. E nós queremos resolver problemas que não nos competem. Claro que temos aqueles tipos de problema no dia a dia que nos competem, que está ao nosso alcance. Mas a maioria dos nossos problemas, os grandes, especialmente os que envolvem o futuro, sabemos coisas que não sabemos, é tudo muito turvo. Deixa com Deus, ele mandou, lá vou eu. É como se dissesse, ele vai cumprir a promessa dele e Isaac vai voltar vivo. Eu não sei, é como exatamente se dará isto? Mas ele cria que ele voltaria vivo. No versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha, como é que ele ia voltar com o rapaz se ele ia matar o rapaz? Impressionante isto. Talvez ele pensasse que Deus iria impedir o sacrifício. Ou ressuscitaria Isaac. Nós vamos ver um pouco disso mais à frente. O problema é que a primeira alternativa de que Deus iria impedir na hora H, ela foi desaparecendo. Porque ele deixou os servos lá, foi com o garoto, e talvez esperando a qualquer momento Deus dizer, já te testei, está bom, faça assim, faça assado, pode poupar o menino. Ele andando e andando e subiu no monte e nada. E coloca a lenha no chão e nada. Não acontece nada. Aquela primeira expectativa de Abraão, deveria ser essa mais natural, Deus vai aceitar como dado essa prova terrível a que eu estou sendo submetido aqui. E nada. Abraão levou muito a sério, irmãos, Ele não ficou: Senhor, e agora? O que, que eu faço? Alenta aí. Sei não. Quer repetir para saber se eu entendi direito? Sei não. Será amanhã? Ele leva a sério e ele amarra o menino na lenha. Vai fundo e a chance diminuindo de Deus mandar parar. Porque estava chegando a hora, não tinha mais jeito. Até que ele pegou mesmo o cutelo ou uma faca, um elemento cortante lá, para matar o menino. Quando ele pegou neste cutelo lá, aquela chance desapareceu. Porque há segundos, ou décimos de segundos dali, o que ele viria era o filho morto, ensanguentado à sua frente. Aí entrou a segunda opção na mente de Abraão. Esse menino já está morto, porque era questão só de segundo. Deus vai ressuscitá-lo. Hebreus 11, 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19 diz assim, estamos naquele capítulo famoso, conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Hebreus 11, 17 em diante. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Observem, a fé de Abraão não foi apenas crer na capacidade de Deus para ressuscitar Isaac. Não é só na capacidade, ele creu no fato que Deus iria ressuscitar, de onde figuradamente o recobrou. Então, na mente de Abraão, Isaac já estava morto, mentalmente, ele já estava psicologicamente ali convencido de que nada iria impedir a morte daquele jovem, uma vez que ele já estava já baixando a mão para matar o próprio filho. Ele creu no poder de Deus e na palavra de Deus. Juntando as duas coisas, creu no fato de que Deus, de fato, iria fazer aquilo. Fé robustíssima de Abraão. Não é à toa que ele é o chamado de o pai da fé. Segundo ponto. A obediência de Abraão. Fé sempre tem de ser acompanhada de obediência. Eu poderia até dizer que a obediência é um elemento fundamental da fé. Abraão poderia ter dito: Senhor, eu tenho fé em ti, eu creio que tu estavas falando sério quando disseste que ia estabelecer uma aliança comigo através de Isaac. Eu creio que tu falavas sério quando mandaste eu matar meu filho. Eu creio que tens poder para ressuscitar o meu filho. Creio que tu vais ressuscitar o meu filho se não impedires de eu matá-lo antes. Mas não vou não. Não vou não. Eu creio, não tem problema nenhum. O problema é crer comigo mesmo. Creio. Tu tens poder. E que tu vais fazer, mas eu não vou fazer. Eu não tenho coragem, não tenho estrutura psicológica, ou isso, ou aquilo. Não aguento, não vou aguentar ver, até que eu aguento, mas não vou aguentar ver minha mulher chorando a morte do filho, Sara chorando o resto da vida. Eu sei lá o que Abraão poderia usar. Mas seja como for, dizer assim: eu não vou fazer. Me desculpa, me perdoa, me mata, me destrói, toca fogo em tudo que eu tenho, pode fazer o que quiser, mas eu não vou fazer. É interessante isso. Como às vezes nós achamos que ter fé e crer e levar a sério já é um grande crédito, a ponto até de se justificar, mas deixar sem muita importância uma obediênciazinha. Não, aí também não, eu creio, te amo muito, mas não faço. Jonas, Deus mandou ele ir para um lugar, Nínive, e ele se levantou e foi para Tarsis. Foi para outro rumo, o rumo oposto. E não era falta de fé, não. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia, eu, hein? Depois Deus se arrepende do que mandou eu pregar e conversa com o esposo, não vou nada. E ele creu perfeito, mostrando um grande conhecimento da natureza de Deus. Jonas, fé não era problema para Jonas, não. Mas não foi. Foi para outro lugar. Que fracasso teria sido a prova que Deus colocou a Abraão. Não esqueça que Abraão estava sob prova. E prova de quem? De Deus. Tenho comentado aqui que muitas vezes para nós é difícil sabermos o que é uma provação de Deus, o que é uma tentação do diabo, que as duas coisas ao mesmo tempo. É difícil, é impossível muitas vezes até nós sabermos. Mas é interessante aqui, o diabo nem foi comentado nessa história. E a prova, a responsabilidade da prova é totalmente de Deus. Está escrito? Deus provou Abraão. E Deus prova o filho ou a filha. Ele prova. É de propósito, não é por acaso. Não. Ou não é apenas no sentido. Não, o diabo é que quis pedir permissão a Deus, se Deus apenas o concordou, deu sua vontade permissiva, algo assim. Aqui não. E muitas vezes em nossas vidas, não. Deus quer provar. Apenas ele não avisa. Isso é uma prova minha. E nem precisa avisar. Porque cada vez que nós somos colocados diante de uma situação de encruzilhada, de faz ou não faz, obedece ou não obedece, sabendo o que é o correto, nós estamos sendo provados. Talvez tentados também pelo diabo, mas provados por Deus. Abraão foi provado, foi testado e passou com a fé e com a obediência. E ele estaria correndo, não é só o risco de decepcionar Deus ou entristecer Deus, mas o risco próprio dele, da vida dele, do bem, da vida. Porque ele poderia ser duramente disciplinado, castigado, como Deus faz. Versículo 12 diz, eu sei que temes a Deus. É interessante que o anjo do Senhor, talvez até o Senhor Jesus Cristo no estado pré-encarnado, provavelmente. Mas não disse aqui o anjo do Senhor, eu sei que tens fé em Deus. Notou? Agora eu sei que tu amas a Deus. Não. Eu sei que temes a Deus. O que foi enfatizado aqui foi o temor, a reverência, o conhecimento de Abraão, que estava tratando com um Deus muito poderoso, um Deus terrível. Uma Bíblia chama no sentido de que ele é zeloso pela sua palavra, pela sua santidade. E através do temor demonstrou a seriedade com que ele encarou o assunto. Através do temor, ele demonstrou a seriedade. Eu já comentei sobre essa seriedade. Essa seriedade foi mostrada pelo temor que ele teve a Deus. Eu preciso fazer isso. Eu tenho de fazer isso. Vocês acham que Abraão não pensou em mil alternativas? Não sei. Talvez sim. Eu não vou. Vou fazer isso, vou fazer assado. Eu não tenho coragem, mas eu tenho que ir. E nisto tudo, quando o anjo diz, eu sei que temes a Deus, fica evidenciado um fato. É que Abraão diz, eu tenho que ir. Porque eu estou lidando com um Deus temível. Um Deus poderosíssimo, um Deus com o qual não se deve nem se pode brincar. Então este elemento entrou nas considerações de Abraão, porque o anjo diz aqui, eu sei que tu temes a Deus, eu não estou brincando, eu não estou aqui com opção, Eu não posso me dar o luxo de dizer, vou não, não posso. Porque eu estou lidando com um Deus muito poderoso e muito, muito ciumento da sua palavra e da sua autoridade. Então Abraão levou a sério o que Deus disse, levado pela fé, pela sua obediência e com um elemento muito forte de temor. Não estou querendo usar a palavra medo, mas pode caber aí, num certo sentido. O problema da palavra medo é que ela indica uma expectativa de que algo danoso lhe aconteça. Medo é isto. E não tem sentido ter medo de Deus nesse sentido em que Deus vai nos fazer algo danoso, porque Ele não faz nada danoso a nós. Então, no sentido negativo da expectativa de algo ruim aconteça, não tem sentido falar em medo de Deus. Mas só nesse sentido, de que algo ruim Ele não faz conosco. Mas algo duro, sofrido, bastante desagradável e duríssimo de suportar, Ele faz. Então, tire esse aspecto que eu já expliquei da palavra medo e se ficar com alguma coisa, pode aplicar na ideia de temor a Deus. Eu posso sofrer muito se eu não obedecer este Deus. Eu acho que muitos crentes hoje não levam isso em consideração de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estão muito preocupados com o que vai acontecer. Dizem, ah, eu sei que é certo, pastor, mas eu não aguento. Tem ouvido isso com tanta frequência. Ah, eu sei, a minha consciência até dói mesmo. Sim, a consciência dói. E? Não, aí. Sei não. E vai levando, sabendo que está errado, que não está certo. Isso é falta de temor, um indício gravíssimo de uma doença, uma fraqueza espiritual. Não tem temor a Deus. Um pai que diz para um filho, não faça isso, se você se apanha. Se o filho desobedece, de duas uma, ou não acreditou no pai, ou não levou o pai a sério. Não acreditou, não, já disse que é um problema sério de pai e mãe, tolo, que promete uma surra, se fizer uma coisa, o menino faz e ele não dá. Ou promete um castigo, coisa assim. Tolo, que está matando a própria palavra. Mas aqui é outra história. O fato é que se o filho não obedece na cara do pai, ou ele não acreditou no que o pai disse, ou o menino pode ser tão obstinado que ele acreditou, sabe que vai apanhar, mas faz, não levou a sério. Porque aquela ordem e a ameaça era para impedir uma desobediência. Se a ameaça não serviu para impedir, e ele fez, não valeu a ameaça. Ele desprezou a ameaça, ele não levou a sério a palavra do pai. Eu apanho, pode sangrar, mas eu faço. E se tem algo que Deus abomina, é não ser levado a sério. Estão entendendo? Algo que Deus abomina é quando ele não é levado a sério. Eu me lasco, mas eu faço. Porque eu quero fazer. Sabendo que não é correto. Sabendo que isso ofende a Deus. Falta de temor. Porque não leva Deus a sério. Deus tem que ser respeitado. Eu diria antes mesmo dele ser amado. Não consigo imaginar alguém amando a Deus sem respeitá-lo, sem temê-lo. O crente que soma fé e obediência, como fez Abraão, é um crente bastante robusto. Agrada muito a Deus. E ele crê em Deus, leva Deus a sério, obedece a Deus e assim mostra que está amando a Deus. Então, Abraão amou muito esse Deus, através da seriedade com que ele encarou as ordens de Deus. Fé, obediência, temor e todos esses elementos. Mas eu deixei para o final o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês. E eu deixei para o fim porque, na minha maneira de ver, é o mais bonito. O ponto, a lição que podemos tirar daqui, por mais linda que seja, a fé de Abraão e a obediência dele. quando nós lemos essa história, história emocionante, cheia de suspense, que é um suspense enorme, né? Que ele vai com o menino, com os servos, deixa os servos lá com o jumento, e diz, fiquem aqui, depois eu e os meninos voltamos, e sobe o monte. O menino pergunta, cadê o cordeiro? E ele diz que Deus vai prover, e chega lá, não acontece nada, aquela expectativa, aquela coisa terrível, e amarra a criança, o garoto, e eu não sei o quanto o povo de Isaac esperneava. Eu não sei se Isaac estava calminho, quietinho, pronto, pai, estou pronto, pode me amarrar mesmo, vai me matar. Nesse exato momento, pode destroçar meu coração aqui, deixa o sangue jorrar. Não tem problema não, pai. Eu não imagino que foi assim. Foi aos berros. Muito provavelmente aos berros. E Abraão segurando o menino e amarrando. Eu estou imaginando, não estou afirmando, não está escrito aqui. Mas a se considerar normalmente, eu não sei que Deus tenha feito de uma maneira sobrenatural, um efeito em cima de Isaac que o acalmou, que o deixou bastante conformado. Não sei. Mas teria que ser alguma coisa sobrenatural de Deus que ele poderá ter feito, é claro. Mas de uma maneira bem corriqueira mesmo, o que se pensa é ele gritando, chorando, implorando, pai, pelo amor de Deus, por favor, não. E Abraão ali segurando, amarrou uma perna, amarrou a outra. E um drama terrível no coração daquele pai. Então é uma história de muito suspense. Aí no fim, todo mundo fica aliviado, porque Deus poupou Abraão de ver o filho morto. Por uma ordem de quem? Do próprio Deus. Então Abraão, para cumprir a ordem de Deus, ia matar o filho. E o ponto que eu quero colocar então, esse terceiro e último ponto, é que Deus não poupou a si mesmo para ver o seu filho morto. Por um decreto dele próprio, Deus. Romanos 8:32. Estou então traçando um paralelo entre o pai Abraão e o pai celestial. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? As palavras lembram Gênesis 22. Eu grifei aqui, algum ano aí desse passado, quando eu estava lendo essa passagem nesta Bíblia, quantas vezes Gênesis 22 fala a expressão teu filho ou teu único filho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze vezes em Gênesis 22. Depois, se quiser, se faça esse exercício. Você acha que é por acaso? Eu não creio. Que 12 vezes é de teu filho, o teu filho. Aí Isaac diz, pai, aí diz, diga, meu filho. Aí o texto diz, então, Isaac, seu filho, nós já sabemos que Isaac, nós estamos cansados de saber que Isaac é filho de Abraão, no próprio texto já diz, não sei quantas vezes. Aí depois de dizer 10 vezes que Isaac era filho de Abraão, ou único filho, ou filho amado, depois de 10, vem a 11ª. Mas eu já sei que ele é filho de Abraão. 11 vezes eu já fui lembrado. Aí vem a 12ª. 12 vezes. É por acaso? Não é por acaso. E algo a explorar que eu não vou fazê-lo nesta pregação é Isaac como tipo de Cristo. Que é outra coisa belíssima que poderia ser profundamente explorada aqui, levando nas costas o próprio madeiro e tudo mais. Mas o fato é que tudo que Isaac era para Abraão, Jesus, o homem Jesus, era infinitamente mais para o Pai Celestial. Algum motivo muito forte deve ter havido para Deus deixar Jesus morrer naquela cruz. Lembre-se de quão terrível é o sofrimento de um pai que vê o filho sofrer. Quem é pai sabe o sofrimento que é ver um filho sofrendo. E aqui, no caso, morrendo. Esses poucos sabem, ou muitos, mas não tantos, os que conhecem qualquer tipo de sofrimento do filho. E Jesus sofreu muito naquela cruz. Mateus 26 e 39, não vou contar toda a história, nem vou ler muitas passagens, vocês conhecem muito bem. Mas em Mateus 26 e 39, só um pouquinho aí, um flash do sofrimento dele, em Mateus 26 e 39, adiantando-se um pouco, vamos para 38. Então lhes disse ele para Pedro e Tiago e João. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E o pai, vendo tudo, sabendo de tudo, que ele conhece corações, ainda mais o coração do seu filho: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Sofrimento pesado, a ponto dele se dirigir explicitamente ao pai. Não é mais uma vontade lá dentro do coração dele: ah, quem me dera e tal. Não, agora ele diz é para o próprio pai: meu pai, passa de mim isso que está pesado demais. E ele logo emenda aqui, não é? Mas que seja a tua vontade e não a minha. Mas o ponto que eu quero dizer é o tamanho do sofrimento daquele filho antes mesmo de ir para a cruz. E logo depois, então, ele foi entregue e foi crucificado, e toda a angústia que a Bíblia fala claramente que ele passou. Qual o motivo? Por que motivo Deus não poupou a si mesmo de ver o seu filho morto, como ele poupou Abraão de ver o filho dele, Abraão, morto? João 3,16 explica clarissimamente, como muitas outras passagens poderiam explicar. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ou seja, resposta: amor. O amor do Pai, de Deus Pai, ao mundo, o motivo pelo qual ele deu o seu filho. E o alívio que nós sentimos em Gênesis 22, quando Abraão pega no cutelo e levanta para matar o filho já amarrado em cima de umas lenhas, aquele alívio que dá quando o anjo dispara Abraão, esse alívio não chega quando lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos. O alívio não chega, e não chega, e a respiração vai ficando já suspensa, e ele vai sendo entregue, e vai entregue um julgamento muito injusto, corrupto, com subornos, e ele vai levando a sua madeira atrás das suas costas, e é colocado ali, e prego nas mãos, prego nos pés, e sede, e angústia, e suplício, e cuspe no rosto, e tudo mais, e não chega o momento de Deus dizer: para isso tudo! Não chega como chegou em Abraão. Deixa ir até o fim. Deixa o seu filho sofrendo, sofrendo, angustiado, sem ar. E espiritualmente sem ar, que é muito pior do que o ar dos pulmões quando falta. Por que me desamparaste? Ele sofrendo agora angústia no teu pai, como comunhão, em comunhão com ele, porque ele estava, ele, Cristo, carregando os pecados do mundo, e misturando então o sofrimento físico com o sofrimento espiritual terrível, indizível, literalmente indizível, porque não tem mente humana. Vamos somar nossas mentes todinhas, nossa criatividade, nossa imaginação, somem tudo, e nós não vamos alcançar um infinitésimo do sofrimento de um ser santo. que nunca conheceu o que é pecado, morrendo, não era para morrer, não. Mas Deus disse, morre, até o fim. Esse sacrifício vai ser levado até o ponto em que ele entregou o Espírito ao Pai e expirou, morreu, até o fim. Nenhum anjo veio do céu socorrê-lo. Um amor demonstrado não apenas de palavra, mas de fato. Romanos 5:8 é uma passagem interessante. Quando aponta para um aspecto lógico, prático e contundente. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor, próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra prova, eu gosto dessa palavra aí, e ela quer dizer exatamente isso aí, foi lá no original, e a ideia é esta mesmo, é uma prova cabal, uma maneira de Deus demonstrar na prática que Ele amava o mundo. Não poderia haver amor maior. Da maneira que Abraão provou a Deus de maneira máxima que o amava, se dispondo a sacrificar Isaac, e até de fato sacrificando-o mentalmente, que ele já estava no último estágio, da maneira que Abraão provou isso a Deus, Deus provou que ama os homens sacrificando Cristo. Agora, Deus reconheceu e aceitou a prova de Abraão. Abraão provou que ama a Deus, Deus reconheceu, vocês se lembram ainda das passagens, dos versículos que eu li lá no final de Gênesis 22. Agora eu sei que tu temes a Deus, eu vou te abençoar, todas as famílias da terra, repete todos os elementos da promessa. Eu aceito, Abraão, a tua prova de que tu me amaste. Você, amigo ou amiga, aceita, reconhece e aceita o amor de Deus por você, que não poupou o filho próprio dele para proporcionar a você. Não, mas, pastor, isso quer dizer, eu é um sobre 6 bilhões de pessoas e tal, fora, e só estão vivos hoje, já estão vivos os que já morreram e tal, tal. Não pense assim, não. Porque você não vai compartilhar na sua pessoa, como os psicólogos gostam de dizer, daquele pensamento coletivo. Então a humanidade vai coletivamente para o inferno ou coletivamente para o céu. Está aí uma coisa que não existe. Não é coletivo, não. A salvação ou a perdição é absolutamente individual. Então esqueça os 6 bilhões de seres humanos que existem e concentre-se em você. Você aceita a prova que Deus deu, entregando o filho dele para morrer, e lhe dá a oportunidade de ser salvo, bastando para isso se arrepender de seus próprios pecados e dar um passo de fé, uma fé que ele mesmo é Deus, Deus é quem dá. Você pode pedir a ele: vá a Cristo. É o recado que eu deixo aqui. Vá a Cristo como Salvador. Aceite a morte dele como suficiente para lhe dar a vida eterna. Fica o desafio, o convite que eu faço aos que ainda não têm Cristo. E aos irmãos em Cristo, de muito o que já comentei, ainda poderia comentar algumas coisas. Eu quero só um pontinho final. Quando tudo parecer confuso, sem jeito, contraditório, ilógico, lembre-se, Deus está no controle. Ele dá um jeito, Ele proverá. Uma das experiências mais fantásticas que eu tenho tido na minha vida cristã, a maneira que eu avanço, é o prazer de dizer assim: não sei, Deus sabe. Tão simples. E eu demorei tanto a aprender a usar isto mais. E ficava frustrado quando saía alguém do meu gabinete, 10 anos, 15 anos atrás, sei lá, E eu não tinha uma explicação lógica, clara. Até mesmo abrir uma passagem e mostrar para o irmão. E a história do irmão completamente desconcertante. E desconcertado ficava eu. E hoje, fico mais desconcertado de jeito nenhum. Não sei. Mas não me explique como é que pode um negócio desse. Não sei. Como é que vai ser isso? Não sei. Deus proverá. Deus faz. Obviamente que não é desculpa para deixar de estudar, de ler. Aliás, quanto mais envelheço, mais eu gosto de dar e ler. Então, não é um problema aqui. Não desiste de estudar teologia, não tem resposta para nada mesmo. Então vamos ficar só repetindo feito papagaio. E aí? Não sei, Deus proverá. Mas o que, que a Bíblia diz? Vem, não, Deus proverá. Peraí, irmão. Vai, logo, vai se chamar de Deus proverá? Não pode, não é assim, não funciona assim. Então você chega no seu limite de estudo, de capacidade de perscrutar as coisas de Deus, de orar, de tentar aprofundar e crescer em Cristo, e você tenta no que você pode avançar. E se você... Deus tem dado capacidade para você entender muito bem até onde pode o ser humano, a teologia, facilidade para as línguas originais, e esses livros dessa grossura, que aí é para seminário lá no estrangeiro, para aprofundar mais ainda, vá. Vá e vá fundo. Fundo o máximo que você pode. Agora, não vá achar que os livros dessa grossura vão lhe ensinar a deixar de dizer, em muitos momentos, Deus proverá. Porque não vão lhe ensinar isso, porque você vai engasgar do mesmo jeito, muitas vezes. Então, utilize o que você puder utilizar, do que Deus tem lhe dado condições de aprender, de pregar, de ajudar outros, de edificar outros. Vá fundo nisso aí. Mas aprenda rapidamente. Quando chegar ao seu limite, e você não entender mais, e fica tudo muito confuso, simplesmente se aquietar em Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, dizer, eu não sei. Cadê o cordeiro, Isaac? Deus proverá. Deus proverá para cada um dos seus filhos. De maneiras, às vezes, na maioria das vezes, maneiras naturais. E quando ele quer, de maneiras completamente sobrenaturais, dando uma criatividade tremenda que nós nem imaginamos. Mas tenha fé. Creia na palavra dele. Obedeça. Leve a sério. Tema este Deus e ame-o. E você vai ver o quão grande, o quão maravilhoso, o quão glorioso é esse proverá deste Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada aqui, que Teu Espírito Santo nos ajude a descansar mais vezes em Ti, entendendo dentro do não entendimento, mas entendendo que Tu proverás. Obrigado por todas as providências que Tu já tens tomado nas nossas vidas. Obrigado pelas que Tu tomas no dia a dia de cada um de nós. E obrigado pelas que Tu ainda proverás. E mais do que tudo, lá na frente, a vida eterna que Tu já provestes para nós e ainda vai prover abundantemente em Cristo, muito mais do que nós pudemos imaginar. Que nos gloriemos antecipadamente nesse Teu proverá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa dEle é que nós podemos dizer e gozar com estas coisas. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.